As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Solano Nobre, dos Passos do Conselho de Tomar, foi palco esta quinta-feira para a assinatura de dois protocolos de cooperação tripartidos, envolvendo o município, o Instituto Politécnico de Tomar e as empresas Softinsa e Quintec. Foi renovado o protocolo de continuidade da empresa Softinsa por mais 10 anos em Tomar e assinado o protocolo que dá lugar à instalação de uma nova empresa, a Quintec Services Limitada, também por um período de 10 anos, com o início da atividade previsto para setembro próximo. Assinaram os protocolos Anabela Freitas, Presidente do Município de Tomar, João Coroado, do Instituto Politécnico de Tomar, Henrique Mourisca, da Softinsa, José Eduardo Fonseca, em representação da IBM, e Francisco Queiro, da Quintec. Depois da assinatura das intervenções, Henrique Mourisca, o diretor da Softinsa, saudou a parceria com o IPT e a Câmara de Tomar e deu conta do crescimento da empresa ao longo dos últimos anos.
É com muito gosto que estamos hoje aqui a renovar os votos daquilo que fizemos há 8 anos atrás. O centro de Tomar é um centro que muito nos orgulha. Hoje em dia é provavelmente o maior centro desta natureza em Portugal. Este centro, neste momento, é essencial para aquilo que nós entregamos aos nossos clientes. Estamos muito satisfeitos com aquilo que em parceria conseguimos construir. Efetivamente é reconhecido pelos nossos clientes, tanto em Portugal como fora de Portugal, o mérito, a competência e a capacidade de entrega que os nossos profissionais têm neste centro, e tenho certo que não estaríamos hoje aqui com este sucesso se não contássemos convosco como parceiros nesta empreitada que começámos há 8 anos. E portanto o que eu espero para o futuro e para os próximos 10 anos é um sucesso pelo menos igual àquele que tivemos até à data.
Francisco Queiro, da Quintec, deu a conta depois da complementaridade das duas empresas e apontou o sucesso da Softinsa como exemplo a seguir e mesmo a ultrapassar.
Acompanhei a instalação da Softinsa há 8 anos em Tomar e a decisão também da Quintec, uma empresa do Grupo Quindril, também se instalar em Tomar, tem muito a ver com o sucesso que a Softinsa teve e que eu pessoalmente acompanhei ao longo destes anos, e para nós era quase uma decisão óbvia prolongar este novo centro com a instalação da Quintec em Tomar. Com tudo o que já aprendemos nestes últimos anos, não havia de facto grandes dúvidas na escolha. Na relação com o IPT, que nos dá a nossa matéria-prima para podermos ter aqui os recursos para trabalhar, com todo o apoio aqui também da Sra. Presidente e da Câmara para nos ajudar a vir e a continuar aqui neste protocolo que assinámos por 10 anos, não tenho dúvidas e que a Quintec em Tomar terá o mesmo sucesso que a Softinsa teve nos últimos 8 anos, se não for melhor, pelo menos igual, e portanto acredito que vamos ter todos, com parceria, Câmara, Politécnica e a Quintec, um futuro risonho aqui em Tomar.
Referência também para as palavras da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que destacou os resultados desta parceria, agora alargada a uma nova empresa.
Podemos discutir aquilo que são as parcerias público-privadas, mas acho que estamos aqui perante uma parceria público-privada de sucesso. E só isso é que faz avançar o território. É juntar-se aquilo que são as políticas públicas, sejam elas em matéria camarária, sejam elas em matéria de educação, neste caso, ensino superior, e um Instituto Politécnico que está virado para aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, e temos uma empresa, neste momento duas empresas, que estão sedentas de absorver aquilo que são os recursos qualificados que saem da instituição da nossa academia. E, portanto, este é um triângulo, diria eu, virtuoso, e que teve os bons resultados, em primeiro lugar, que a Softinsa teve, efetivamente, um sucesso imenso. Recordo a Softinsa, e peço aqui ajuda ao Henrique, quando assinou este protocolo pela primeira vez, há 8 anos, projetava 150 postos de trabalho. Exatamente. Neste momento estão com 400 postos de trabalho. E atenção, estamos a falar de 400 postos de trabalho qualificados, e portanto traz um valor acrescentado para não só o nosso concelho, mas para a região, porque este tipo de empresas vão além do concelho de Tomar, vão para toda uma região. E agora, aquilo que é a nova empresa, a Quintec do Grupo Quindril, que pertence
à IBM, tem projetada também o início da sua atividade em setembro já, e portanto aquilo que são as projeções, aquilo que deseja é que as projeções que a Quintec tem de criação de postos de trabalho suplantem aquilo que foi a concretização da Softinza, porque foi muito além daquilo que era a projeção e, portanto, que esta nova empresa também assim isso aconteça.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro de Saúde do Aços Médio Terço registrou então 18 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 8 casos em Tomar, 3 em Orém, 2 em Abrantes e no Entroncamento, e 1 em Alcanena, 1 em Torres Novas e outro caso em Vila Nova da Braquinha. Orém continua a ser o concelho com maior registro de casos acumulados desde a chegada da pandemia, já leva 3.091, seguido de Tomar com 2.545, Torres Novas com 2.039, Abrantes 1.651, Entroncamento 1.141 e Alcanena 1.061. Depois aparece Ferreira do Zezer com 615 casos acumulados, Mação com 438, Vila Nova da Barquinha com 281, Sardual com 205 e Constância com 196 casos. O Aços Médio Tejo tem presentemente 445 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 127 pessoas nessa situação, seguidos de Abrantes com 79, Alcanena 66, Torres Novas 61, Constância 44, Entroncamento 17, Mação também com 17, Tomar 15, Vila Nova da Barquinha 10, Sardual 5 e Ferreiro do Zezer 4. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 13.263 pessoas infectadas, 12.674 recuperadas, 445 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Miguel Borges, o Presidente da Câmara Municipal de Sardual, inaugurou esta quinta-feira a reabilitação da piscina municipal, um espaço que ganhou assim uma nova dinâmica e funcionalidade preparado para todos os públicos. Esteve em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros, obra considerada como de extrema importância por Miguel Borges.
Vamos realmente inaugurar esta obra de reabilitação que tem origem no programa BEM, um programa do Governo para a beneficiação de equipamentos municipais e um investimento na ordem dos 411 mil euros, sendo 180 mil euros comparticipados pelo Governo, uma obra de extrema importância. Não aquilo que vamos ver. O que é visível é claro que há o embelezamento da piscina, todo esse trabalho de embelezamento, mas mais importante ainda é a eficiência de um recurso fundamental, o bom uso desse recurso fundamental chamado água, que é um recurso finito e que realmente temos que o tratar bem. E aquilo que acontecia à nossa piscina tinha realmente perdas de água enormes. Por isso há um grande investimento nesta obra, mas é um investimento que está escondido. Está no chão, está na casa das máquinas, que é a grande fatia, o grande bolo, mas é a parte realmente muito, muito mais importante desta obra. E realmente, se não fosse esta situação e o programa BEM, dificilmente conseguiríamos atingir este objetivo, que é muito bom para a nossa vida, para a vida de todos nós.
Esta inauguração contou com a presença de Jorge Botelho, o Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, explicou os moldes desta intervenção, que surgem na sequência de uma candidatura aprovada por ter mérito, deixou claro aquele membro do Governo.
Houve uma altura que houve uma candidatura, essa candidatura corre pela Secretaria de Estado, que eu neste momento tutelo, a Secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local e através da DGAL. A candidatura foi contemplada, ela tinha um determinado valor a 50%, a Câmara acabou por investir um pouco mais, mas o valor da contribuição pública foi 180 mil euros. Ela só foi aprovada porque tinha mérito. Isso quer dizer que era necessária. O interior pode não ter praia, mas tem um conjunto de equipamentos, entre os quais a piscina, que seguramente vamos ter de requalificar. E isso também não é mal nenhum. Antes, pelo contrário, não é propriamente uma coisa extraordinária, mas obviamente não é mal nenhum. O interior tem ocasiões, potencialidades, enormes. Felizmente hoje os autarcas portugueses em determinada altura começaram a dar uma nova visão ao interior. Não é a lamentação, é a oportunidade. Nós sabemos qual é a carga acumulada, sabemos que há desertificação, sabemos que há pessoas que vão para o litoral para estudar e depois já não regressam. Sabemos que há um conjunto de circunstâncias que faz com que o interior seja um pouco mais despovoado. Mas agora este governo, se calhar o Santos, estão a tentar ter estratégias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERT, os candidatos.
Hugo Costa, candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Tomar, esteve nos estúdios da ERT para a ocasião de mais um especial Autárquicas. Eleito em 2005, pela primeira vez, para aquele órgão, Hugo Costa olhou para este percurso até aos dias de hoje, justificando as razões pelas quais resolveu assumir este desafio. Uma das principais mudanças que promete colocar em prática, caso seja eleito, passa pela descentralização das Assembleias, medida que, no seu entender, irá aproximar aquele órgão da população.
Acho que à altura de olharmos para o Conselho e percebermos, eu sei que é uma promessa que todos os cabeças da Assembleia Municipal fazem em altura de campanha, ou praticamente todos, eu sei que no último programa eleitoral do Partido Socialista isso não constava, mas vai constar neste programa eleitoral da Assembleia Municipal reuniões descentralizadas. Eu sei que tecnicamente se encontra dificuldades. A técnica é a desculpa quando não se quer realizar alguma coisa. Mas existem em todas as 11 freguesias do Conselho de Tomar capacidade de fazer reuniões descentralizadas. Todas as freguesias têm pavilhões, têm associações, têm, em alguns casos, a própria junta de freguesia com capacidade para fazer essas reuniões. Tem escolas, tem um conjunto de infraestruturas. E se existe algo que eu me responsabilizo enquanto cabeça de lista da Assembleia Municipal, se for eleito presidente da Assembleia Municipal, as 11 freguesias do Conselho de Tomar vão ter reuniões descentralizadas da Assembleia Municipal. Ao longo dos 4 anos, é perfeitamente possível fazer naturalmente algumas reuniões em Tomar, na sede da Assembleia, no lugar habitual, mas fazer também reuniões centralizadas, nomeadamente, a menos que o Covid e a pandemia não o permita. Mas, como tudo indica, se a situação sanitária estiver mais calma, ou estiver completamente desbatida ao longo do próximo mandato, responsabilizo-me para, ao longo dos 4 anos, existirem reuniões descentralizadas em todas as freguesias do Conselho de Tomar.
Autárquicas 2021 são na ERS.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que já fez saber à nova administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso ao Presidente Casimiro Francisco Ramos, que é imperioso o regresso da urgência médico-cirúrgica à unidade de Nossa Senhora da Graça, naquela que é uma das pretensões da população navantina há largos anos. Para além disso, reforçou Anabela Freitas ainda a questão associada à consulta de desenvolvimento que saiu de Tomar para se centrar em Torres Novas, na reestruturação no âmbito da pandemia, serviço que ainda não regressou, provocando enormes transtornos a crianças, jovens e respectivas famílias. Ficou assim um balanço ao que foi a reunião de Anabela Freitas com o responsável máximo pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Imperioso a questão do retorno das urgências médico-cirúrgicas à unidade de Tomar e de Torres Novas. Ninguém quer estar a retirar urgências médico-cirúrgicas de nenhuma unidade hospitalar. Aquilo que queremos é que haja urgência médico-cirúrgica nas 3 unidades hospitalares. Manifestamos também preocupação em relação àquilo que é a transferência de doentes e o transporte de doentes entre as várias unidades hospitalares. Manifestamos, até porque o centro hospitalar, com a reorganização que teve que ter por causa de dar resposta ao Covid, porque a unidade de Abrantes ficou dedicada enquanto resposta ao Covid, houve um conjunto de valências que foram transferidas de Abrantes para as outras unidades, sendo que paulatinamente está a retomar aquilo que é a sua normalidade, mas há aqui algo que ainda não retomou e que para nós Tomar nos preocupa, que é o retorno da consulta de desenvolvimento para Tomar. E, portanto, manifestámos também essa preocupação, já o tínhamos manifestado junto do anterior Conselho de Administração, porque efetivamente muitas crianças e jovens do nosso Conselho têm que se deslocar a Torres Novas e são crianças, em alguns casos, oriundas de famílias com dificuldades e, portanto, era aqui que ela estava e isso ainda não retomou. O atual Conselho de Administração, basicamente, respondeu-nos da mesma forma que o anterior tinha, estão a fazer obras no espaço, na unidade de Tomar, que vai acolher a consulta de desenvolvimento e, portanto, assim que estiverem concluídas, retomará a Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Reis já apresentou o estudo municipal para o desenvolvimento do sistema de recolha de biorresíduos. O estudo é financiado pelo Fundo Ambiental, que lançou o programa de apoio à elaboração de estudos municipais para o desenvolvimento de sistemas de recolha de biorresíduos e tem como principal objetivo identificar as melhores soluções a implementar com o intuito de assegurar que os biorresíduos são separados e reciclados na origem ou recolhidos seletivamente com a máxima eficiência. Assim, o estudo é a primeira resposta do município de Vila de Reis à diretiva comunitária que estabelece a obrigatoriedade dos Estados-membros assegurarem a partir de 1 de janeiro de 2024 que os biorresíduos são separados e reciclados na origem ou recolhidos seletivamente.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Nos dias 3 e 4 de julho, o Trísio, no Conselho da Sertã, vai ser palco da iniciativa Wakeboard Open Days, integrada na programação de verão da Albufeira de Castelo de Bode. Depois de ter acolhido o Welcome to Castelo de Bode, a 19 e 20 de junho, o Trísio recebe agora a iniciativa Wakeboard Open Days, que possibilita experimentar wakeboard no Cable Park de forma gratuita entre as 10 e as 18 horas, dirigindo-se não só à população local, mas também a visitantes e turistas. No âmbito da programação de verão, o município da Sertã disponibiliza vouchers para a utilização gratuita do Cable Park do Trísio nos dias úteis, das 10 às 13, até 15 de setembro. Recordo-se que a Albufeira do Castelo Bode possui 5 Cable Parks, Trísio, Aldeia do Mato, Lago Azul, Montes e Fernandais, que apresentam condições únicas para a prática de diversas modalidades, como é o caso do wakeboard, que atrai cada vez mais visitantes e praticantes à região. Até setembro, a Albufeira do Castelo Bode será palco de diversas atividades náuticas gratuitas e animação para toda a família, com iniciativas Welcome to Castelo Bode e Wakeboard Open Days.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Esta será a minha última nota do dia, englobada neste ciclo de intervenções na Rádio Web, iniciado no passado mês de janeiro, com o apontamento tempos difíceis, complexos e desafiantes. Estávamos em véspera das eleições presidenciais, no momento em que a evolução da epidemia criava uma situação grave de saúde pública, que se veio a acentuar e em que ultrapassá-la com sucesso era a batalha prioritária que era necessário vencermos. Infelizmente voltamos hoje, passados 6 meses, a viver uma situação pandémica muito preocupante, em que testar, rastrear, vacinar com celeridade e fortalecer o Serviço Nacional de Saúde continuam a ser a resposta que se impõe de uma vez por todas assumir. Ao longo destas 12 notas do dia, fui abordando e colocando em cima da mesa temas os mais variados que considerei merecerem reflexão. Uns mais de cariz nacional e outros, a maioria, diretamente relacionados com as coisas que marcam o presente e são estruturantes para o futuro do nosso concelho. Foi assim que assinalámos a celebração do Dia do Estudante e o Dia Nacional da Juventude Trabalhadora, porque a juventude, a valorização dos jovens trabalhadores e a educação são decisivos para o futuro de cada povo. Neste âmbito, e ainda em fevereiro, abordámos a necessidade de se retomar o ensino presencial, defendendo que essa decisão era uma prioridade. Também a empresa Tejo Ambiente foi tema em 2 notas do dia, uma transmitida em abril e outra em maio. É um assunto que já tinha abordado por outras 2 vezes em 2020. Em causa, o prejuízo de mais de 2,2 milhões de euros apresentado pela empresa nas contas de 2020, nos quase 813 mil euros de subvenção que o município de Tomar foi obrigado a transferir dos seus cofres para os da Tejo Ambiente. Na última Assembleia Municipal, realizada a 30 de junho, foi aprovada uma auditoria externa à gestão da Tejo Ambiente. Entretanto, os prejuízos verificados no primeiro trimestre de 2021 já ascendem a algumas centenas de milhares de euros. Finalmente, durante estes 6 meses, 6 das minhas notas do dia abordaram questões que estão relacionadas com o caminho que o Conselho vem trilhando e a necessidade de avaliarmos se a opção que está a ser implementada é a mais acertada para ultrapassarmos os pontos fracos que minam a construção do nosso futuro coletivo. Abordámos nesses apontamentos o futuro alicerce-se hoje a propósito do Dia da Cidade. combater a desertificação no concelho, contar com a ferrovia para o futuro do concelho, valorizar a cultura, uma opção estratégica a pensar no desenvolvimento do concelho, serviço de urgência médico-cirúrgico do Hospital de Tomar, um requisito indispensável para recuperar o aparelho produtivo do concelho, e a importância da agricultura e das florestas no desenvolvimento equilibrado do nosso concelho. Uma última palavra de agradecimento ao Zé Rogério pelo convite que me fez e ao Vítor Molenas pela sua paciência e profissionalismo. Foi um gosto estar com os ouvintes da Rádio Hertz.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz. Um bom dia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.